Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer falar com você. Eu estou à sua disposição.
Para começar, então, nossa conversa, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o papel do legislativo na história política brasileira dos 2 últimos séculos?
Na história tem que ser interpretada de acordo com o seu momento histórico. O importante é que nós possamos ter em mente que até a Revolução Francesa, em 1789, os parlamentos europeus, eles não inovavam a ordem jurídica criando as leis. Os parlamentos europeus apenas fiscalizavam, né, o exercício do poder, que era feito notadamente nos estados absolutistas pelos reis. Em 1823, no Brasil, né, ao início, né, do exercício parlamentar no Brasil, no dia 3 de maio, tinha esta conotação, a fiscalização daquele que exercia o poder, o imperador, e também, né, e também, por óbvio, a inovação da ordem jurídica através do que se denomina de uma lei. Naquele momento histórico, os senadores eram vitalícios, né, escolhidos pelo imperador, e nós tínhamos o chamado início da Constituinte, que posteriormente ela foi, a Constituinte foi fechada pelo Dom Pedro I, em razão de uma questão que se denominou como Constituição da Mandioca. O que era isso? Né, por defesa dos brasileiros natos aqui nascidos, né, os eleitos levaria-se em conta para a eleição a extensão de terras que o cidadão possuía, porque a extensão de terras era necessário para a produção da mandioca e a produção da mandioca para a produção da farinha. Aí aqueles mais ricos, os proprietários rurais, que eram notadamente brasileiros natos aqui nascidos, por óbvio, eles teriam mais poder nos parlamentos a partir da promulgação desta Constituição, que não houve a promulgação, ela foi outorgada em 25 de março de 1824, como nós todos sabemos. Muito bem. E os portugueses que eram notadamente comerciantes, eles ficariam longe deste processo, né, de construção do parlamento. A Constituinte foi fechada, né, e o Dom Pedro I outorgou a Constituição em 1824, aí no dia 25 de março. Os senadores eram vitalícios, né? Os senadores eram líderes políticos das províncias que chegavam ao cargo de senadores. É importante que nós possamos nos recordar que, a partir de 1824, a nossa Constituição, ela adota não a teoria tripartite de Montesquieu de 1748, mas ela adota a teoria de um francês chamado Benjamin Constant, que fala do quarto poder, ou poder moderador, que tinha uma grande influência naquele momento no jogo entre os poderes, né? Então, uma das principais características era esta, né, um Senado que era vitalício.
A gente pode traçar um paralelo, então, com a de hoje, né? Nos dias atuais, o que, na sua opinião, mudou de lá
Sim,
para cá?
hoje, né, o parlamento, ele possui três básicas funções que eu vejo que devam ser aí ressaltadas, né? A primeira delas é a inovação da ordem jurídica, criando aquilo que nós conhecemos genericamente como lei, que são aquelas espécies normativas previstas no artigo 59. O legislativo, ele também fiscaliza, né, os demais poderes através de uma fiscalização político-administrativa, que é feita através das comissões, e também o legislativo fiscaliza através aí de uma fiscalização econômico-financeira, que é feita auxiliado pelo Tribunal de Contas. Além dessas duas funções que são básicas, que são típicas, existe uma outra atribuição do legislativo, que é o controle, né, do judiciário, controle do executivo, e este papel é notadamente do Senado Federal, através da aprovação dos nomes indicados pelo Poder Executivo para compor o Poder Judiciário, e também a aprovação dos nomes para as agências reguladoras. Este papel deve ser ressaltado. Hoje, né, em razão de um executivo imperial, um executivo monárquico que nós temos, nós sentimos o um enfraquecimento da função de inovar a ordem jurídica, de criar a lei por parte do legislativo, em razão da famigerada a medida provisória. Portanto, nós estamos num momento de comemorar 190 anos do Parlamento Nacional, mas o Parlamento Nacional passa por um momento difícil de superpoder, hipertrofia, superforça do Poder Executivo em detrimento do Poder Legislativo.
Sobre o papel do legislativo na história política brasileira dos 2 últimos séculos, você acha que isso corresponde, esse papel corresponde aos anseios do povo brasileiro?
Sim, corresponde aos anseios do cidadão, né? Nós poderíamos aí citar vários momentos, né, históricos, em que o Parlamento Nacional, ele ele se firma como órgão que exerce parcela da soberania do Estado. Poderíamos citar aí o momento da votação da emenda das diretas, aí em 1984, que isso quero ressaltar a importância do mato-grossense Dante de Oliveira, né, o deputado federal. Uhum. Apesar desta emenda ela ter sido, né, a emenda ter sido recusada, não aprovada pelo Congresso Nacional, né, a emenda das diretas, mas ela significou um marco na defesa da democracia para que nós pudéssemos sair deste período escuro da nossa história. Poderíamos citar também, né, o discurso do Márcio Moreira, né, um discurso no início de setembro de 1968, né, que este discurso na defesa aí do cidadão, na defesa da democracia, esse discurso em razão da sua contundência, ele infelizmente ele fez com que nós tivéssemos o ato institucional número 5, AI-5, em 13 de dezembro de 1968, né, o discurso dele, um discurso muito forte na defesa da democracia contra o autoritarismo militar. Poderíamos citar outras passagens, né, históricas aí, do Parlamento Nacional, mas sempre na defesa, né, de um Estado mais democrático. É lógico que existiam maiorias, muitas vezes, e estas maiorias elas estavam atreladas àquele que exercia circunstancialmente o poder. Mas o Parlamento Nacional, apesar dos seus vícios, dos seus defeitos, e isso, como toda instituição que é formada por homens, possui, o Parlamento Nacional, eu penso que ele tenha sido um instrumento de orgulho para a cidadania brasileira. Sempre ressaltando que são instituições históricas que formadas por homens com os seus defeitos, seus vícios, que são absolutamente normais em todas as instituições.
A Câmara foi fechada pelo menos umas 15 vezes e 12 delas durante o Império. Isso é algo impensável nos dias de hoje, né, diante de uma estabilidade democrática. O senhor concorda?
Isso é algo impensável hoje, mas nós temos que velar sempre para que não tenhamos uma crise institucional, né? Vejo que hoje, né, o fechamento do Congresso ele não passa pela cabeça, né, ao menos daqueles que possam ser tidos como normais, né, não passa pela cabeça do cidadão que nós possamos fechar o Congresso Nacional. É lógico que o cidadão ele deve fazer críticas, existem críticas que devem ser aceitas, né, pelos parlamentares, acredito nisso, acredito que o cidadão ele precisa ter uma maior participação no processo de construção legislativa, no processo de fiscalização, mas de crises desta ordem eu não vejo como isso possa ocorrer diante da construção histórica constitucional que nós temos hoje.
Ok, nós conversamos com o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, sobre os 190 anos do Parlamento. Senador, muito obrigada pela entrevista e um bom dia.
Bom dia.